Então, muito boa tarde.
Boa tarde.
Tenho aqui o Ricardo comigo, certo?
Sim.
Portanto, estamos a contactá-lo no sentido de nos facultar uma entrevista sobre a sua experiência de vida, sobre a sua história de vida, a experiência que tem, momentos marcantes que teve durante a sua vida e o impacto que a reclusão tem na sua vida e na sua pessoa, principalmente na sua personalidade, os impactos que teve, as mudanças, aspectos negativos, aspectos positivos, abordando a questão também da dimensão familiar e a questão profissional. Portanto, para começar, vou perguntar a idade.
Vou fazer 35.
Então, tem 34 anos.
Tenho 34. Faço eu amanhã 35.
Ah, é?
Amanhã não, além da amanhã, dia
19. 19? Hoje é 17. Portanto, estado civil?
Solteiro.
Solteiro. Naturalidade?
Esta região.
É português?
Sim, sim.
Nível de escolaridade?
Tenho 9 ano.
Completo?
Completo.
Ok. Local de nascimento?
Estarreja.
Estarreja, não é? Muito bem. Os teus pais são de?
São de Estarreja também.
São de Estarreja também? Os dois?
Os dois.
Que profissão que eles têm?
O meu pai é operário fabril e a minha mãe é doméstica.
Muito bem. E o nível de habitações que eles têm?
Creio que é o quarto ano.
Ambos?
Ambos, desculpa.
Muito bem. Falando agora um bocado sobre a sua trajetória familiar, portanto, desde a família de origem até possível a família de constituição, se nunca esteve casado e ter filhos.
Estive em união de facto, mas correu mal.
Mas tem filho?
Tenho um filho.
Dessa relação?
Dessa relação.
Muito bem. Fala-nos então um bocado sobre as suas experiências que considera terem sido mais marcantes, portanto, desde a sua infância até a adolescência, começando por falar no local onde cresceu, onde viveu, os seus amigos, a sua infância, como é que foi?
Foi um pouco pesada, porque eu trabalhava, pronto, estudava, a infância em si, pronto, estou a falar já dos 8 para a frente. Os meus pais eram labradores e eu tinha que ir para a escola e nas horas vagas ajudar os meus pais, uns 8 anos. Dos 8 anos em diante.
Já com 8 anos de idade, já trabalhava no campo.
Trabalhava no campo, ajudava sempre os meus pais. Mas desde aí foi sempre para a frente. Mesmo assim, aquela interação entre os estudos e o trabalho nunca me afetou. Consegui chegar ao 10º, mas não completei.
Frequentou só?
Só frequentei. Saí da escola porque queria ter as minhas coisas. Tirar a carta motorizada, comprar motorizada, depois tirar a carta de carro, comprar um carro e consegui isso tudo.
Mas nunca ambicionou estudar mais?
Não, pronto, quando na escola, com os 15 anos, a fazer os 16, eu via os meus colegas, pronto, com mais coisas do que eu, com uma boa, na altura era uma boa Yamaha DT, e eu também queria ter igual, não queria fazer inferior, então saí da escola para
Mas ter... nunca foi influenciado pelos teus pais, não?
Não, os teus pais eram contra.
O abandonar os estudos?
O abandonar os estudos.
Portanto, eles ambicionavam que estudasse mais?
Estudasse mais.
Qual era o sonho deles?
Que eu seguisse em frente, sim. Deles e do meu irmão. O meu irmão já trabalhava.
Quantos irmãos é que tem?
Tenho 3. Um irmão mais velho, uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. E o meu irmão mais velho também ambicionava que eu seguisse em frente os estudos. Porque tinha a mesma cabeça para os estudos. Só que não, eu mentalizei-me que queria sair da escola e saí da escola. Para ter as minhas coisas.
Está arrependido hoje?
Hoje estou.
Deixou-se iludir um bocado, digamos assim, pelas companhias. Via os colegas a ter motas e a ter o dinheiro.
Ambicionava mais o dinheiro.
Não pensava no facto de
dos estudos, um dia.
E esse esforço que um dia podia ser recompensado.
Pois claro.
E relacionava-se bem com os teus pais?
Sim, sim.
E com os teus irmãos também?
Tudo.
Davam-se bem com
eles? Sim.
Muito bem. E, portanto, quem cuidou de si foi sempre que cresceu com os teus pais e com os teus
sempre
irmãos?
Sempre os meus pais também. Sim.
E na escola? Dava-se bem com os colegas?
Sim.
Era um bom aluno?
Sim.
Assim, nunca foi um aluno?
Nunca tive atritos?
Não.
Não.
Muito bem. E houve amigos? Amigos marcantes? Ainda mantenho amizades de infância?
Ainda tenho amizades de infância. Ou são mais aqueles vizinhos quando eu estudava.
Estareja. Muito bem. E qual era o seu sonho em termos de profissão que desejava ser um dia? Quando era mais novo, na minha infância, na minha adolescência?
Isso é quase como todos, era ser um advogado ou ser um juiz.
Mas nunca teve um sonho, digamos.
Não.
Nunca fui muito ambicioso.
Não.
Vivia um dia de cada vez.
Era um dia de cada vez. Até que cheguei a esse ponto.
Mas os seus pais eram pais presentes?
Eram. Sim.
Okay.
Quando eu saí da escola, eles ficaram muito, muito desiludidos.
Mas quando saí da escola, com que idade é que saiu?
Com 15 anos. Nem ia fazer os 16.
E foi? 15 anos. Portanto, até aos 15 anos estudou e ajudava o pai no campo?
Até aos 15 anos?
Até aos 15 anos.
Pois foi.
E depois, quando saiu da escola?
Saí da escola. O meu irmão já trabalhava numa empresa onde continua a trabalhar, e o meu pai também. E eu consegui ir para lá trabalhar.
E a empresa de que ramo?
A pintura. Pintura, construção. A construção, pintura, metal mecânica, decapagem, tudo. Lacagem.
E aí esteve lá a trabalhar muito tempo?
Trabalhei lá durante 7 anos.
Até aos 22?
Sim.
Em que momento é que saiu da casa dos seus pais para se tornar uma pessoa independente?
Foi num momento em que, pronto, conheci a minha ex-mulher. Quisemos fazer a vida, foi para a casa dela, para a casa da mãe dela, que o pai já tinha falecido.
Namorou com ela, como é que a conheceu?
Já conhecia desde os 16 anos. Mas andámos, e chegámos a um ponto e
juntámos. Dessa relação resultou um filho?
Resultou um filho.
Uma filha?
Um filho.
Que ela é que tem um filho?
Tem 6 anos, vai fazer 7.
Também nasceu em Estareja, então?
Não, sim, nasceu na Feira.
Santa Maria da Feira?
Sim.
E então foi para lá viver, para Santa Maria da Feira?
É, pertence a Ovar. Fui viver para São Vicente, pertence a Ovar. Mas meu filho nasceu na Feira.
E continuava a trabalhar na mesma no...
Na Prozinco, mas a Prozinco foi nos primeiros 7 anos, dos 15 até aos 22.
E depois?
O meu filho nasceu em... Estamos em 2013, nasceu em 2008. Eu saí da Prozinho, depois andei a trabalhar a fazer os pescados em construção civil e depois fui trabalhar para a Espanha. Quando eu fui trabalhar para a Espanha, quando eu andava lá a trabalhar...
Para a construção civil?
Sim. E vinha todos os fins de semana. Depois aí tínhamos as coisas mais ou menos organizadas. Foi onde, pronto, optámos por ter um filho.
Portanto, foi projetado.
Foi projetado mesmo.
Pensaram nisso?
Foi
planeado.
Foi planeado mesmo. Só que, infelizmente, depois vim preso, as coisas não correram bem.
Muito bem. E o seu filho não tem consciência de onde está neste momento?
Tem consciência.
Tem, ele sabe?
Sabe.
E como é que ele reagiu? Tem 5 anos, correto?
Tem 6 anos.
6 anos. Como é que ele reagiu a isso?
Ao princípio, não. Até. Passava-me assim um bocadinho ao lado.
Não tinha consciência.
Eu já estou detido há 2 anos e 8 meses. E ao princípio, não, pronto, ele também era mais novo, não entendia bem o que era uma cadeia, mas agora com o desenrolar dos dias, do tempo, cada vez massacram mais. A saudade, tudo.
E a sua. A sua ex-mulher, ex-companheira?
A ex-companheira...
Separou-se dela antes de...
Não, foi na cadeia.
Foi durante a reclusão?
Foi.
E foi a opção sua, foi a opção dela, foi a opção dos dois?
Foi a opção dos dois.
Porque não dava para continuar?
Não dava. É melhor.
Sentiu-se culpado disso também?
Por um lado, sim. Porque o meu problema de eu ter vindo detido foi a toxicodependência. E pronto, já a tinha massacrado muito, entre aspas.
E não queria que ela sofresse mais com isso?
Não queria que ela sofresse mais.
O facto de estar detido ia dificultar muito a vida dela também.
Claro, claro.
Okay. Mas que tipo de apoio a tu dá um bocadinho à sua família?
O máximo mesmo. Até a minha ex-mulher
apoia.
Porque eu vim detido, estive 6 meses em AB. Desde sempre trabalhei, sempre, porque eu não sou capaz de estar parado, pronto, mesmo assim. Desde sempre trabalhei, em Aveiro trabalhei, vim para aqui.
Mas depois, pronto. Então, depois de ir de Espanha, casinha em Espanha, sim, quanto tempo?
Tipo 4 anos.
E depois é que voltou para Portugal? E
depois foi quando o meu filho nasceu.
E arranjou cá emprego?
Arranjei cá emprego. Só que tinha dinheiro, entre aspas, algum dinheiro. Depois, com algumas mais companhias, foi onde eu já tinha...
Começou a consumir?
Já tinha contacto com as drogas. Foi com o dinheiro que eu tinha, os meus amigos...
Drogas leves?
Não, pesadas não.
Certo, já. Mas já em Espanha? Foi em Espanha que começou?
Não, enquanto andei em Espanha, não.
Foi quando voltou?
Foi quando voltei.
Foi quando o seu filho nasceu, então?
Foi quando o meu filho nasceu.
Mas foi um momento difícil da sua vida, o facto de ter caído nas drogas, no consumo?
Hoje em dia, penso...
Ou foi mesmo... Foi influências externas? Arranjou algum motivo?
Por um lado foi. Ao princípio não nos conseguimos identificar, que é mesmo assim. Mas ao longo do tempo, e agora que estou mesmo abstinente, a gente consegue olhar para os dias que correram. E já, ora bem, aquele meu que eu dizia amigo, aquele colega que me chamava, olha, vamos ali, era com outras intenções. Não era com a intenção de ser amigo. Não era
hoje é que tem consciência disso, não é?
Hoje mesmo.
Não estou a ter consciência disso. Mas trabalhava em quê? Quando voltou de Espanha para cá?
É construção civil.
Voltou para a construção civil. Muito bem. Então disse-me que a sua mulher também o apoia muito.
Sim. Sim, porque eu depois, quando estive em Aveiro 6 meses, depois vim para aqui, para Santa Cruz do Bispo. Ao fim de 15 dias, tive uma proposta para ir lá para cima para o OLD. E eu aceitei, porque aproveitei o tempo de reclusão para fazer
um tratamento.
Consegui, tipo, lá 19 meses.
Um ano e 7 meses.
Graças a Deus estou muito bem hoje. Deu para pensar muito.
Deu.
Mesmo ela, já tive precárias. E ela viu a diferença, não tem nada a ver aquilo que eu era naqueles anos.
Mas ainda espera juntar-se a ela um dia?
Não, ela já está a fazer vida com outra pessoa, não.
É? Mas em relação ao seu filho, ela facilita? O seu filho vem cá visitá-lo?
Sim, sempre, sim. Também nunca deixei as relações. Tenho responsabilidade sobre o meu filho, tenho que lhe ajudar.
Mesmo estando preso, faz o máximo para acompanhar a educação dele, não é? Isto acaba por ser uma limitação também, não é? Mas mantém contacto via telefone também?
Sim, via telefone. Quando tinha as placas, eu estava com ele sempre. Os dias que ia para cá, eu estava sempre com ele, dormia comigo e tudo. Não me quero afastar dele, que é mesmo assim. Mesmo estando preso contigo, que é mesmo assim, não deixo de ser. Sou um pai, mas sou ausente.
E os teus pais? Costumam visitá-lo?
Costumam.
Tem todo o apoio dos seus pais também?
Familiar, tem todo.
E dos seus irmãos também?
Os meus irmãos também. Menos o meu irmão mais velho, é que
não se adaptou muito bem.
É, não se adaptou muito.
Sim?
Não se adaptou muito bem. E depois, já vindo à cadeia dele, ele vir à cadeia visitar-me.
Foi um choque.
É um choque mesmo, ele não vem mais. Tenho todo o apoio dele, mas ele...
Mas ele chegou a experimentá-lo? Chegou a ficar?
Não, não quero ver.
Só a ideia de ficar?
Só a ideia de ficar é uma masculada para ele.
Portanto, foi o... Da sua família foi o único que se afastou, digamos assim, distanciou-se?
Distanciou entre aspas, porque ele dá-me todo o apoio. Ele dá-me toda a força. Só que vir à cadeia, não. Eu nunca.
Mas percebe isso? Ou percebe?
Claro que percebo. Eu nunca esperava isso do irmão.
E os teus pais e os teus irmãos, os cristãos irmãos, acho que a relação fortaleceu, ficou mais próximo deles?
Ficou, mas muito mesmo.
O facto de ter vindo para a prisão fortaleceu a vossa relação, aproximou-se deles. E eles de si também.
Mas
esse apoio é muito importante, não é?
É.
Para quem está cá.
Há muitas pessoas que é ao contrário, mas a mim foi... Isto que eu estou a passar é uma lição de vida. Mas uma lição mesmo. E para a minha família aquilo que eu fiz. Pronto, tive a infelicidade de ir preso, que mesmo assim tenho que pagar aquilo que fiz à sociedade, perante a sociedade. Mas mesmo assim, no tempo de reclusão, consegui fazer uma coisa que às tantas lá fora ainda não tinha feito. Está a entender?
Foi liberar-se do vício.
Curei-me, larguei o vício, mostro outra coisa, sou outra pessoa para eles. E com essa mudança eles estão totalmente, cada vez mais atracados. Sim.
Estão cada vez mais confiantes na sua mudança. Sim. Que importância que eles têm para si?
Muito. É a minha família.
E o seu filho ainda mais.
É o meu filho ainda mais.
Muito bem. Relativamente à trajetória escolar, já falámos mais ou menos, portanto foi uma trajetória curta, não é?
Foi.
Fez o nono ano.
O nono ano.
Muito bem. Em termos profissionais também já falámos. As experiências profissionais que teve até hoje foram essas, então. Trabalhou com o seu pai na infância. Foi como já disse.
Na agricultura.
Na agricultura.
Sim, sim. Depois fui para a empresa. Era construção metal ou mecânica. Tirei lá um curso profissional de...
Formação profissional.
Sim, de pintura de capagem e metalização.
Não é na área automóvel?
Não. É pontes, tudo o que tem a ver.
Ah, engenharia pesada?
Sim, engenharia pesada.
Okay. E
aqui dentro, na cadeia, consegui tirar o curso de gestão financeira, o curso de cidadania. Estive no RBCC, mas não completei, que era o 12º ano.
Não consegui. Mas por algum motivo especial?
Desisti, porque começaram a dizer que eu não tinha, não dava, por exemplo, dava a equivalência do 12º ano. Mas a questão, se eu quisesse um dia ir fazer uma disciplina à universidade, ok, não dava garantias.
Não dava possibilidade?
Não dava.
Mas acho que dá.
Na altura começaram a dizer isso, então quem estava comigo até desistimos todos do 12º.
Mas quem é que estava a acompanhar esse processo? Havia alguma técnica?
Eram os técnicos da Forma A.
E, ele não, e esses técnicos não sabiam dizer se estava a mudar?
E então foi eu que desisti.
Mas a intenção, a sua intenção era tirar o 12º para depois, mais tarde, tirar um curso superior?
É.
Em que área?
Qualquer coisa. Quanto mais...
Nunca, em termos profissionais, então, nunca teve um sonho, digamos assim?
Não, não.
Algo que quisesse mesmo só fazer?
Não.
E em relação às suas relações com colegas de trabalho, sempre estou bem? Tanto na FAO como na construção civil em Espanha, como cá?
Sempre.
Tinha boas relações?
Sempre. Até que era sempre. Eu pouco tempo passava como. Pronto, como pedreiro primeiro ou como oficial primeiro. Eu estava sempre. Era encarregado. Mesmo os patrões e os colegas, o Ricardo.
Era bem visto pelos colegas? É. E o seu trabalho era reconhecido?
É. Conhecia mais.
E momentos marcantes na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, que acha momentos que o marcaram como pessoa, como aquilo que é hoje?
Assim com a infância? Aquilo que eu sou hoje, eu acho que muito tempo que eu passei com o meu pai nas terras, porque é mesmo assim.
Tem uma
aprendi
tem...
muito com ele, muito mais.
Tem uma aproximação maior com o seu pai do que com a sua mãe?
Tenho.
Em termos de afetos, é mais o pai ou mais a mãe? Sempre foi mais um pai?
É mais o pai. A minha mãe não deixa de eu ser, mas o meu pai é mais.
E,
e não mostra, e não mostra.
Não.
Mas é.
E em relação aos seus irmãos, eles ambicionavam que eles estudassem mais ou não?
É.
O que é que fazem os seus irmãos neste momento?
O meu irmão é encarregado.
Mais velho.
Mais velho. A minha irmã é chefe de linha também de uma empresa na Bosch. A mais nova não. A mais nova é... trabalha em bares. Pronto, empregada de mesa, balcão.
Na hotelaria.
Na hotelaria. Agora... Mas o mais velho foi o primeiro a sair da escola. Esse é que queria mesmo que eu continuasse sempre estudos. 7 de janeiro, mas pronto, ele, ao longo do tempo, depois por decorrer do tempo, ele
mentalizou-se. Mas o seu arrependimento e não estudar foi antes ou depois da reclusão?
já foi um bocadito antes. Entretanto, depois fui à tropa, vim da tropa.
Como é que foi a sua experiência no militar?
Foi só 4 meses.
Foi o SEN, o Serviço Efetivo Normal?
Sim, sim.
Onde é que assentou a praça?
Foi no EPE, que é a Escola Prática de Engenharia Interna, e depois fui para o Estado-Maior do Exército.
Em Lisboa?
Em Lisboa.
A sua especialidade é Sabedoria de Engenharia?
Engenharia.
377. É a minha também. Afinal, já temos alguma coisa em comum. Muito bem. E que outras atividades é que desenvolvia em termos ocupacionais? Como é que ocupava o seu tempo?
Muito desporto.
Desporto? Que modalidades é que praticava?
Futebol, atletismo, futebol salão.
Mas tudo amadora?
Amador. Tínhamos uma equipa de Itália amadora que faziam uns jogos amadores.
Na Terriola.
Que mesmo assim.
Era mais futebol?
Era mais futebol, se não.
E viagens? Chegou a viajar?
Poucas. As viagens que eu fiz mais foi quase tudo em trabalho. Espanha, França. Não passei daí.
Trabalhou em França também?
Sim, sim. Não, ia lá buscar o em guias. Acabei a trabalhar 4 meses com um patrão e ia lá buscar em guias a Montpellier.
Mas com esse seu patrão que teve em Espanha?
Não, foi um outro. Quando eu vim de Espanha, arranjei um trabalho que era condutor de turista. E a Montpellier.
Buscar em guias?
Em guias.
Mas se transportava só?
É.
Não trabalhou na área da pesca?
Não. Só transportar em guias. Comercialização.
Em termos profissionais, não fez mais nada na sua vida? Nem tenha sido em part-time?
Não. Foi construção civil, pintura. Foi esse trabalho assim como turista, mas.
E aqui dentro?
Aqui dentro é que não já lhe contei.
Esteve lá em cima na ULD?
Sim.
Que tipo de atividades fazia lá em cima? Faxina?
Era tudo. Eram as faxinas e depois tinha as atividades obrigatórias lá. As terapêuticas. Depois saí de lá com alto consenso. Ingressei na Casa Santo André. Estive 15 dias na Casa de Santo André. Depois da Casa de Santo André deram uma opção para eu ir para a Bacaria. Estive na Bacaria. Só que agora surgiu um processo e eu tornei a regressar um bocado atrás.
Um processo pendente?
Um processo pendente.
Passou para a Casa de Santo André por causa de ficou em regime livre?
Sim. Ao sair com alto consenso do ALD, as pessoas são ingressadas na Casa de Santo André.
É automático?
É.
Portanto, uma forma
de antecipar a liberdade ao recluso é mais.
Quantos anos é que apanhou?
Tinha 4 anos.
Tinha?
Sim, apanhei 4 anos de.
Já apanhei 2.
Agora, neste momento, estou com 2 e 8 meses.
8 meses, faltam 1 ano e 2 meses. É. E qual foi o crime que fez, cometeu?
É burla, falsificação, posse ilegal de documento. Este tem a ver com o cheque.
Isso tudo aconteceu porquê?
Dinheiro fácil para toxicodependência e para a droga.
Necessitava de dinheiro, não é? Para o consumo. E sentiu-se tentado.
É.
E foi apanhado. Mas foi reincidente ou foi a primeira vez?
Não, foi a primeira vez.
E vai cumprir os 4 meses, então?
Os 4 anos.
Ou os 4 anos, sim.
Os 4 anos e agora tenho este processo, não sei o que vai dar.
Mas este processo também é de burla?
É. Mais um sim. Que foi em 2008. Foi arquivado e eles agora reabriram o processo, o Ministério Público.
Portanto, está sujeito a apanhar mais, é isso?
Estou sujeito a apanhar mais.
Isso de certa forma mexe, não é?
Claro que mexe, mas aquilo que eu já passei nesta vida
não se vai deixar afetar?
Não me vai para baixo.
Mas aceita? Aceita o.
Claro.
A pena? Mesmo que tenha agora um agravamento da pena?
Tem que aceitar.
E sente-se revoltado?
Comigo mesmo, mais ninguém, mas só comigo. A revolta vem daqui dentro, do interior.
No início, como é que foi? Quando foi preso?
No início, é aquela ilusão que, por exemplo, quem me foi levar ao estabelecimento prisional da Aveiro foi a GNR. Isto é fácil, tu aos 2 anos vais-te embora, até um ano antes do meio da pena, que era um ano, metes a antecipação à liberdade condicional, portas-te bem, tudo, isto passa bem, um ano passa tarde. Contatava os advogados e tudo, e eles diziam, está bem, vamos tratar isso. Só que meti a antecipação à liberdade condicional, foi negado. Meio da pena, depois passou. Agora estamos a quase chegar aos 2/3, mas como apareceu este processo, atrasou um bocadito a... Mas pronto.
Portanto, a revolta é consigo própria.
É comigo.
O que é que o Ricardo mudou como pessoa?
Mudei muito. Responsabilidade acima de tudo. Já era um bocado responsável, mas era mais a nível profissional.
Cumpria com os deveres profissionais?
Sim, com os profissionais.
Não era em vida de faltar ao trabalho?
Não. Foi por isso mesmo é que eu vim metido. Porque eu estava a trabalhar, eu venho metido era. Eu apanhei uma pena suspensa. Era suspensa por período igual. 4 anos suspensos por 4 efetivos. Eu faltava 4 meses para acabar a pena suspensa. Eu era acompanhado por IRS. Tinha que ir lá, de vez em quando, assinar o nome. Então eu não fui lá assinar.
IRS é o Instituto de Reinserção Social.
Reinserção Social. Então eu não fui lá assinar o nome. O Sr. João, que é o técnico.
O técnico, o acompanhava nesse processo.
O meu acompanhava. Ligou-me a perguntar. Pronto, que eu tinha que ir lá assinar o nome. Eu disse, pronto, andava a trabalhar em Águeda. E eu pedi ao Sr. João, eu ando a trabalhar em Águeda, mas daqui por 15 dias vou para a ilha trabalhar e depois eu passo aí. Ele disse, está bem, mas entretanto ele mandou um fax para o Tribunal de Estarreja com a falta de comparência. Aí revogaram a pena.
Mas não tinha faltado ao trabalho então?
Não. Porque eu estava mesmo no trabalho, quando ele me ligou. E o engenheiro pediu-me para eu não deixar a equipa, já se sabe.
Então, mas porquê que ele fez isso então?
Porque foi uma falta de comparência. E ele entendeu que tinha
que tinha obrigação de...
Tinha obrigação.
De comunicar.
E eu comuniquei. Eu disse que não podia ir lá naquele dia, mas passado 15 dias ia para ir trabalhar e era perto da ABEC, porque eu tinha que ir à inserção da ABEC. E que passava lá e que ia ter com ele. E ele mandou um fax para o tribunal com falta de comparência. Aí o tribunal revogou a pena.
Passou de condicional para efetivo?
De suspenso para efetivo.
Independentemente do tempo já tinha passado,
sim,
começou
a... faltar 4 meses, vim cumprir os 4 anos.
Mas nessa altura, consumia?
Sim.
Na altura que foi preso?
Foi.
E a heroína?
Heroína e cocaína.
Cocaína. O que é mais difícil na vida do reclusão? Nesta vida?
Eu acho que é a solidão.
Sente-se só aqui?
Dentro da cadeia, sim. Falta da família.
Tem amigos cá dentro?
Cá dentro não há amigos. Aqui dentro não há amigos.
Então?
Quanto mais colegas, não se pode dizer qualquer coisita. Mas amigos não.
Nunca fez amigos aqui dentro?
Não.
Mas relaciona-se bem com os teus?
Sim.
Dentro do possível?
Respeito mútuo. Respeito para ser respeitado. Pronto.
Mas o Ricardo é uma pessoa muito fechada.
Um bocado.
Introvertida. Não se relaciona. Não é fácil relacionar-se contigo. Em termos de acesso, não de como...
Por aquilo que eu já passei na minha vida, uma pessoa chega a um ponto, fecha-se um bocado.
Acha que a experiência passada que teve, que confiou demasiado em amigos que depois levaram para outros caminhos, fez de si uma pessoa desconfiada?
E mais, dentro da cadeia, pior ainda.
Desconfia muito, é uma pessoa muito desconfiada.
É. Eu não vou dar asas a uma pessoa, ou não vou dar conversa a uma pessoa que sei que um dia mais tarde ele tem sempre um passo. Tem sempre um passo.
Uma segunda intenção.
É. Não vale a pena. Dentro da cadeia, não vale a pena.
Já se convenceu disso. Muito bem. Portanto, neste momento já passou pela ULD.
Sim.
Não é? E veio lá, passou pela casa, foi a casa de Santo André.
Casa de Santo André. Vacaria, tive quase 6 meses.
Trabalhou na vacaria cá dentro?
Sim. Depois... É o local mais... onde
mais soft.
Onde os reclusos andam mais à vontade, não há guardas, não há nada, só que estava muito bem. Só que de repente apareceu esse processo e o juiz cortou-me a precária. Ao cortar-me a precária, o diretor é obrigado a pôr-me no pavilhão.
Então já teve precárias?
Já tive precárias. Tenho o regime aberto, continuo a trabalhar porque as pessoas de lá de cima do LD, na unidade de Lisboa de Drogas, sabem muito bem que eu fechado, eu não gosto de estar fechado. Eu gosto de andar sempre a trabalhar no campo, ocupado, está sempre ocupado. Então deixaram-me com o regime aberto. O diretor, fizeram força ao diretor para me deixar o regime aberto. Eu continuo a trabalhar na mesma.
Na vaqueria, o que é que fazia?
Era tirar o leite às vacas, estar na ordenha e andar lá com as máquinas, trabalhar no campo.
Alimentar o gado.
Alimentar o gado.
É o que mais gosto de fazer aqui dentro? Ou o que mais gostava?
É, gosto. E gosto.
Portanto, depois neste momento o que é que faz?
Neste momento estou a trabalhar no campo.
Está a trabalhar no campo mesmo? Disseram que trabalhava também na padaria?
Que eu trabalhava na padaria?
Sim.
Não.
Isso então deve ser o seu colega.
Eu não.
Já teve experiência com o seu pai, não foi?
Foi.
Na lavoura? E aproveita também.
Aproveita aí.
E neste momento o que é que faz?
Neste momento estou no campo. É as sementeiras da altura.
Semeia, cultiva.
É. É a batata, é o tomate, é tudo que eles plantam aqui, fazendo coisa.
Muito bem. Acha que esse trabalho é reconhecido?
Eu acho que não.
Não?
Não.
Reconhecido, então, pelos seus colegas, com o trabalho profissional?
Pelos colegas, até que trabalham connosco, sim. Agora, pelos guardas prisionais, os dois guardas que nos acompanham no trabalho, que também trabalham junto connosco, também reconhecem. Agora, pelas entidades
o resto
mais altas...
da comunidade, não?
Senão nunca acontecia aquilo que me aconteceu a mim. Estar onde estava, na vaqueria, que é mesmo assim, um sítio de muita responsabilidade, e só por um juiz entender que, quer dizer, apareceu um processo que é de 2008, e ele entendeu que me ia cortar a precária, quer dizer, já tinha ido precária duas vezes do juiz e duas vezes do diretor. E ele chegou ao março e cortou-me a precária. Entendeu, quer dizer, para as entidades superiores aqui da cadeia, não é?
A direção.
A direção. Acho que o juiz não é autónomo. Todo o percurso que eu tive aqui do período de reclusão, em um ver o percurso que eu tive, não tenho castigos, não tenho nada, não me tiravam os precários, que era assim. Mas tirou. É por isso que o trabalho não é reconhecido.
Mas podiam ter tirado as precárias e continuar na mesma vaqueria ou não? Ou isso é uma coisa incompatível?
Não, porque a vaqueria é mesmo... É um sítio mesmo... Não há pouca vigilância. Ou nenhuma mesmo assim.
Exatamente. Mas tenho a ideia que o diretor, então, se quisesse, tinha influenciado a decisão do juiz?
Eu acho que sim. Tanto o diretor como o chefe de guardas.
É. Foi uma revolta, isso para si?
Foi, mas só tenho que andar para a frente.
Não se quer deixar abater por causa disso?
Não. Ir abaixo não vale a pena.
Já teve cá em baixo, então, mesmo? O seu estado emocional já bateu no fundo, cá dentro?
Já me meteram no fundo?
Se já bateu no fundo, o seu estado emocional, já se sentiu mesmo muito mal?
Não.
Já passou fases complicadas aqui dentro?
Já senti fases complicadas, mas não foi mesmo bater no fundo.
Aguento sempre, como se tivesse uma pessoa forte.
Claro.
Isso. E não é LD? Aguentou bem os 19 meses?
Aguentei.
Teve medicado?
Não.
Não quis medicação?
Não quero medicação. A única medicação que eu tomo é um relaxante muscular à noite, não é nada.
Um ansiolítico. Portanto, foi uma ressaca a frio.
Foi. Isso. Mas frio. Já fui em AB. Eu logo após a detenção, entrei na cadeira da AB. Quiseram que eu tomasse metadona ou subtex.
Que sabiam do seu consumo.
Sim. Que é um substituto da heroína. E eu não quis. Foi mesmo a frio.
E foi logo quando entrou para a reclusão? Para a prisão?
Foi
uma opção sua ou foi?
Foi a opção minha. Era o melhor para mim.
tinha tomado consciência do do que tinha acontecido. Portanto, essa vontade de querer mudar e dar outro sentido à vida foi logo desde o início.
Foi logo desde
o início da reclusão.
Foi.
Relativamente ao significado e a estratégias adotadas, fala-nos agora, por favor, sobre qual é o significado que atribuiu ao papel de preso?
Qual é o significado mesmo?
Que atribuiu ao papel de preso? Ou seja, para si o que é um preso? Qual é o significado que ele tem? Porque quais são as mudanças dos aspectos negativos e positivos que o facto de estar uma pessoa estar aqui dentro, o que é que muda?
Para quem queira mudar, no meu caso, muda. Agora,
é preciso força de vontade.
É força de vontade. Porque quem quiser, um preso, um recluso, a gente, nesta vida, que é mesmo assim, cá dentro, se quiser aprender a ser o maior diluente do mundo, consegue. Agora, também quem depende da força de vontade de cada um. Eu não o quero ser.
Foi uma estratégia sua, foi muito vincado e muito definido.
Foi.
Há mudança, tem que haver mudança.
Tem que haver mudança. Não quero
e nunca teve nenhuma recaída?
Diga.
Nunca teve nenhuma recaída?
Não. Foi mesmo vincado.
E tinha consciência que era um processo?
Claro.
Que ia levar o seu tempo?
Claro.
Muito bem. Mas sente algum tipo de discriminação?
Não.
O papel como preso, por exemplo, nas precárias, nas vezes que saiu daqui,
não sinto.
Por parte de com quem esteve,
vizinhança e tudo, fui de precária até 100%, pelo menos a mim é 100%.
Muitas vezes fala-se no rótulo, no rotulagem, no processo de rotulagem, que o indivíduo é preso e é apontado para as pessoas.
Pronto, mas a mim não foi.
Nunca sentiu isso?
Não.
Ao contrário, sentiu-se
apontado. É ao contrário mesmo.
Mas disse que as pessoas mais próximas, mesmo as pessoas que não
conhecem. Mesmo os vizinhos, mesmo pessoas. Pronto, os vizinhos são aqueles que mais conhecem e que sabem que eu estou detido. Que eu pedi logo para nunca esconder isso das pessoas, porque a verdade vem sempre ao de cima. E foi precária duas vezes, mesmo os meus vizinhos já apoiaram. Isso o tempo passa. Porque desde sempre eles nunca tiveram. Nunca tiveram um dedo a apontar, desde sempre fui trabalhador, tinha as minhas responsabilidades, só que, infelizmente, a droga...
Portanto, as pessoas tinham uma boa imagem de si.
Boa imagem de mim.
E quando consumiam, eles sabiam disso?
Muito difícil. Eu andei anos a consumir e eles...
Nunca
só mesmo para o fim é que eles vieram a saber, pronto. Mesmo os meus irmãos, eles sabiam que se passava ali alguma coisa de mal, mas não sabiam o que era. Só mesmo no fim, mesmo quase no fim, antes de vir detido, é que eu abri a minha ex-mulher e eles...
A sua ex-mulher também não sabia?
Eles... É o que eu digo, eu fazia a vida de trabalhadora.
Porque é um bocado difícil esconder um mal.
É um bocado, mas consegue-se esconder. Sendo trabalhador, trabalha. Não é? Chega ao fim do dia, ia para... Antes de ir para casa, ia buscar a droga. Não dava assim para entender muito. Mas é que começou, ao princípio até ela pensava que era mais companhias, ou colegas, ou café, ou mulheres, entre aspas.
Desconfiou.
Desconfiava de qualquer coisa ali, até que eu cheguei a um ponto, olha, o problema é este, é a toxicodependência.
E foi um choque para ela?
Um choque muito grande. E para os meus irmãos, então, para as minhas irmãs...
Não estavam à espera disso?
Bueno, pronto.
Nessa altura já tinha vontade de mudar? Estava mal?
Fiz umas desintoxicações, mas não valeu a pena. Porque quando a gente faz uma desintoxicação sem aquela força interior mesmo, sem dizer assim, eu é que quero fazer uma desintoxicação. Não é fazer a vontade à mulher ou fazer a vontade à irmã. Não, a gente tem que fazer a vontade a nós próprios.
Exatamente.
Aí está. Foi como aconteceu.
Acho que isso é muito importante.
É muito importante.
Independentemente dos medicamentos, da medicação, a vontade tem que partir de
nós. É a vontade que tem que partir de nós.
E foi o que aconteceu consigo.
Foi o que aconteceu comigo.
Mas o facto...
Já sofri. Eu acho que a toxicodependência a mim, a droga a mim, já me fez sofrer muito. mas muito mesmo.
Vale a pena.
Vale a pena.
E qual foi a reação da sua esposa na altura, da sua companheira na altura, quando soube?
Quando soube?
Quis apoiá-lo?
Quis apoiá-lo. A fazer essa visita aos caçones.
Foi a opção dela?
Foi uma...
A opção? Foi a influência dela?
Influência. Vem a ser mesmo uma influência. Que não vai a lado nenhum mesmo.
Depois nunca mais teve ninguém? Nessas precárias nunca conheceu ninguém? Nunca mais manteve relação com ninguém?
Sim, até com precárias foi uma vez precária e... Mas está a falar do
mulheres. Não, mulheres.
Ah, mulheres?
Mulheres. Se teve mais alguma relação depois da sua ex-mulher.
Ah, não.
Entretanto, acabaram, já cá estávamos, já.
Já.
Já cá está. Em relação às drogas?
Acabou.
Mesmo nas precárias? Nunca se sentiu tentado? Assim como aqui dentro, no regime comum?
Passo por eles, não. Nada. Por um lado, até me respeitam. Que sabem de onde é que eu venho.
E que teve sucesso.
E que tive sucesso. Estão em alguns que não tiveram sucesso.
Sim.
Eu vou para a clínica, se não estiver no campo, estou lá com os confins da clínica. Ou na enfermaria ou no gabinete.
Está bem. Se não te encontrar, entretanto, vou à minha vida. Bom fim de semana. Depois na segunda falamos.
Não, falamos.
Ah, não estás cá? Não. Mas eu já tenho as coisas já orientadas. Portanto, com o tal, com o Somóis, não é?
Ah, falas com ele, depois eu digo ao Macedo que ele passa para de manhã e se fica à tarde.
Tá, mas diz-lhe então ao Macedo que ele passa para de manhã.
Também se eu não me dissesse a me esquecer, chegas lá e falas com ele, não há problema. Se eu tenho tido a doutora Marina de manhã, depois lá vai às 10,
por isso. Não basta chegar aqui às 10, depois das 10. A falar com o
Macedo. Mas não esqueces aqui às 10? Não, chegas também às 10. Que caralho,
será que não
aconteceu? Obrigado, homem. Olha, podes ter trazido um cafezinho. Não é só as bolachinhas. Comer isto a ser? Não é para os dois?
Não, não é para os dois. Quando lá fora ele não tem cá dentro. Mas tem uma alimentação aqui horrível.
É mesmo.
E ontem perderam por causa disso.
É, foi? Era falta de calorias.
Era Benfica.
É maior. É maior.
Não é para o Benfica, por isso.
Vai, vamos lá.
Igualmente. Benfiquista então, não é?
Sim. Mas para rei, não é? Infelizmente.
Eu vi o futebol ontem?
Vi.
Viu mesmo na televisão?
Vi.
Tens aqui na televisão?
Sim.
No Sport TV também?
Não, deu.
Deu na SIC.
Deu no canal aberto.
Mais uma vez aos descontos, não foi?
Foi aos 92, talvez.
Não, pois é.
É portista, não é?
Eu
ou
sou,
é Braga?
Sou do Norte. Sou do Porto.
Então é do Braga.
É?
É do Braga.
Também. O meu pai é de Braga. Muito bem. Onde é que nós íamos então? Sim, relativamente à droga, respeitam, não é?
Saber. Sim, mesmo aqui dentro, e mesmo se não respeitassem, sei onde está, sei onde há, a mim não me interessa nada disso.
Mas
eles têm a vida deles.
Continuam a haver mais influências? Indivíduos?
Não. Nesse ponto, respeito.
Porque sabe de onde é que veio, sabe que
é.
Pode ser uma tentação para si.
Viram uma mudança. Eu entrei aqui e pesava 78 kg ou pequeno. Agora com 93, eles viram mudança e uma mudança muito...
Não só física, mas
Tudo, psicológico. E mesmo assim, essas pessoas que eu vejo mal, tento dar um apoio, só aceitam sequer.
Porque ela acaba por ser um exemplo, não é? De sucesso.
Um exemplo de sucesso.
E tenho orgulho disso.
Tenho orgulho.
E tenta transmitir isso aos colegas.
É. Mesmo eles veem isso. Porque alguns são utentes que saíram do LE com alta sem sucesso. Tiveram recaídas, ou pronto, lá eram regras muito rígidas e quiseram desistir do LE. Foram meus colegas lá em cima e ao chegar aqui abaixo eles sempre viram o meu trajeto. Sempre viram aquilo que eu queria fazer. Há que aproveitar.
Qual é o motivo dessa mudança, dessa...
A força vem do tempo perdido, daquilo que eu já perdi. O tempo que eu não estou com o meu filho, o tempo que eu não estou com a minha família, a minha ex-mulher também. Tudo isso, tudo o que eu tinha perdi, ao vir detido, e só encaixei nisso quando sou detido.
Portanto, o momento-chave, digamos que foi mesmo ali.
Foi a tensão.
Foi um choque muito forte.
Foi um choque, entre aspas, que é mesmo assim. Na altura foi um choque. Para mim, hoje, para mim e para a minha família, ainda na visita, há várias visitas, na precária foi igual. Eles conseguem dizer, pronto, isto é um período de reclusão, é difícil, que é. Mas eles dizem mesmo e com orgulho que para mim foi o melhor.
Precisava disto.
Precisava disto.
Precisava deste choque.
De tempo para pensar naquilo que eu queria.
Porque a vida aqui dentro tem diferença, não é?
É.
Falávamos de alimentação. Alimentação muito má.
Mas muito má mesmo. Peixe. O peixe e tudo, a comida não tem tempero nenhum. Se está na ementa, por exemplo, sardinhas assadas ou carapau assado, grelhado, não aparece, aparece bem em tabuleiros, aquilo vem com água, aquilo é mais cozido, só vem um bocadinho tostado por cima, que vai ao forno. O peixe nem amanhado é, que é bem assim, nem trabalho.
Verdade, a comida é muito má. E as instalações, como estão?
Estou numa cela com duas pessoas. É...
Relacionam-se com essas duas pessoas?
Sim, sim.
São sempre as mesmas ou vai mudando?
É sempre as mesmas. É. Continua a aldeia, não. E eu havia rotação.
Exatamente.
Fui para a casa, estava numa camarada, mas estive lá pouco tempo, 15 dias. Depois fui para a bacaria, lá eram 3 pessoas.
Na bacaria fazem vida lá em cima mesmo?
É, dormimos lá mesmo na bacaria.
É. E só são 3 pessoas?
São 3, mais 2 que estão num compartimento à parte, que trabalham no campo.
Mas vocês lá em cima eram vigiados pela guarda?
Os guardas só raramente iam lá, ou vão lá às 11 horas da noite, de vez em quando, só para
confirmar que está toda a gente.
Confirmar, só. Então, aquilo não tem pedação.
Se quiser fugir, fugir.
Sim, aquilo não tem pedação, não tem nada. Nada mesmo.
Portanto, é mesmo um regime aberto.
Regime aberto. Aquilo é mesmo um regime aberto, mais que aberto. É, não tenho...
Era mais fácil lá em cima.
É.
Sentia-se...
Mesmo, mais livre.
Mesmo preso, se sente...
Sentia-me mais livre. Ao domingo, ao sábado, ao fim do dia, durante a tarde, podia correr a cadeia toda que não... Não tinha que dar... Dizer ao guarda o que
não,
é que
não era controlado.
Não era controlado. O pessoal da bacaria não é controlado. Podia até lá abaixo aos campos.
Gostava de lá para outra vez?
Claro. E o chefe de guardas e tudo diz que a minha vaga está em aberto. Mal tem isto. Em setembro vai ficar resolvido. Mais tardar outubro. Volta normal. Para mim é um teste também que estou a fazer. São tudo testes.
É um jogo psicológico?
É um jogo. Para mim...
Como é que se define a sua personalidade? Considera-se uma pessoa...
Muito forte. Mas muito forte.
Para aquilo que passou?
Para aquilo que passei.
E é determinado?
E determinado.
Para meter uma coisa na cabeça?
É.
Que ela vai lá até ao fim?
Sim.
Acha que vai ser... Dá outro sentido à vida hoje?
Se dou outro sentido à vida? Claro que dou. A mudança drástica que eu em mim. Porque já eu com...
Vai ser a melhor pessoa acontecer daqui um dia?
Claro.
Do que o Ricardo vai nos ter a repetir?
Bom, isso nunca vou deixar para amanhã o que posso fazer, mas isso... Então, como os dias passam, o tempo passa, e massacra, e aqui dentro que um dia equivale a um mês, que é mesmo assim.
Custa passar o tempo?
Custa. Quem não quiser ocupar o tempo a fazer alguma coisita, as horas.
Mesmo trabalhando no campo, o tempo não passa? Ou trabalha pouco tempo?
A trabalhar no campo é das 9 às 11h15. Depois vem-se para dentro.
Almoça-se?
Temos de estar ali, sempre filas para isto, fila para o telefone, fila para ir comer, fila para tudo. Bem dizer, aquelas horas no campo são as horas melhores que a gente tem. Do resto é tudo horas mortas. É espera.
É pago, recebe um pequeno abonado.
É.
São, do campo.
São 40, 42 euros.
E é tudo disponível?
Não, é 21 para um lado e 21 para o outro.
21 para o disponível e 21 para o...
21 para o, sim.
para guardar um dia que sair daqui.
Não? É para a reserva.
Da reserva, da chamada reserva.
Sim.
E esse gosto que tem de trabalhar no campo, o que é que motiva mais? É o dinheiro que ganha?
Não, é o
é mais
tempo,
tempo,
tempo, assim? Tempo passado. Assim.
O dinheiro assim não
deixa. Ocupação. É
o dinheiro passa para o segundo plano.
É, claro.
Portanto, qual é a atividade que mais gostas de desenvolver aqui dentro? É bacaria?
É bacaria.
Okay. E um dia, quando sair daqui, o que é que já vai fazer?
A minha arte é construção civil, mas está um bocado fraca. Mas, como eu trabalhei uns 7 anos nessa empresa na Prozinco, é um trabalho ao meu pai que encarregava, o meu irmão também encarregava, não é? São os dois encarregados. E eles dão. Fazem tudo por tudo para me.
Volta a ter trabalho
voltar.
Se quiser.
É.
Isso é importante, não é? Para um recluso que está de saída.
Porque
no processo de reinserção social.
Reinserção social.
Pode ser decisivo para uma decisão de um juiz ser mais cedo ou não.
É.
Em liberdade condicional é isso.
Que aliás, este juiz não leva muito isso a peito. Quer tenha carta de trabalho, quer não tenha.
Não tenho isso em consideração.
Não. Este juiz
o juiz é o mesmo.
É.
O que leva o seu processo.
Leva sempre o processo. Não é o mesmo que detém. Nós somos julgados, por exemplo, eu fui julgado pelo Tribunal de Estarreis. Depois, eu fui transferido para Aveiro. A Aveiro pertencia ao TEP de Coimbra. Como fui agora transferido, como fui depois transferido para...
Essa transferência por causa da BLD?
Não. A cadeia da Aveiro é só de preventivos.
Ah, e como já tinha criado efetivo?
Eu já estava... Aliás, mal entrei lá, eu tinha de ser logo despachado. Eu não fui, estive lá 6 meses. Trabalhar na lavandaria. Não me conseguiram aguentar mais, eu fui transferido para aqui. Depois daqui, ingressei no TEP do Porto. Agora estou a ser seguido pelo TEP do Porto. E esse juiz não... Há muitas queixas, muitas dúvidas que esse juiz não...
Não deposita muita confiança.
Não. Não age muito bem.
Acha que está-se injustiçado.
Eu estou. Eu e muitos estão aí dentro. Mas pronto, isso...
Em que sentido? Acha que apanhou demasiado tempo para aquilo que fez?
Não. Isso, o tempo é para o juiz que condena.
Sim.
Que é o tribunal que foi o tribunal.
Exatamente. E esta foi mais pois pela questão que ficou pendente?
Diga.
E condena este juiz atual para que tal questão ficou pendente?
Para o percurso prisional depois. Porque este juiz depois é que nos... Vai fazer a reinserção na cidade, que mesmo assim. É que depois avalia o meio da pena, avalia os 2/3, avalia as precárias. E ele é muito, muito fechado nesse ponto.
É muito rigoroso.
É muito rigoroso. Não sei se é por ser novo lá no TEP ou o que é, mas... Eu para conseguir uma precária, consegui a precária foi aos 21 meses de reclusão. E podia pôr desde os 8 meses. Que é 1/4 da pena.
Portanto, está pegando 4 anos, já foi?
4 anos.
São 12, 24, 48 meses.
8 vezes 4?
32. Não, podia meter mais cedo, então, não é? Porque era.
Foi mais cedo.
Mais cedo.
Era a partir dos 8 meses.
Mas meteu e conseguiu?
Meti e levei o corte, só consegui aos 19 meses. Ou aos 21 meses. Dos 20 para os 21.
E as precárias em quanto tempo?
4 e 4 meses.
E quantos dias são?
Ele só dá 2, a primeira vez dá 2 dias, depois a segunda vez dá 3 dias.
Mas são todos iguais, independente
do juiz? É quase todos iguais. O juiz aqui é avaliar as precárias e as condicionárias e isso é sempre o mesmo.
É o mesmo juiz para os reclusos todos aqui?
Para os reclusos todos. É o mesmo juiz.
Mas acha que tem o mesmo tratamento?
É. O avaliar dele é sempre o mesmo. Há poucas saídas para... Haviam de trabalhar mais na reinserção social. Reinserção social...
Acha que isso não funciona, a reinserção social?
Não funciona. Não.
É por causa disso que diz que mesmo tendo um contrato de trabalho, um dia que sair,
não
isso
vale
não facilita.
Para sair, se sair, claro que facilita. Começa logo a trabalhar, não é?
Facilita-lhe sim.
Mas para a avaliação...
Avaliação e decisão.
A ele e para a decisão não se baseia muito no contrato de trabalho.
Portanto, um dia que sair daqui, sabe que pode que tem trabalho lá fora.
É.
E quer recomeçar tudo de novo.
Claro.
E acompanhar a vida do seu filho.
O crescimento dele. Estou a perder um bocado.
O que deseja para o seu filho?
Tudo bom. Mas é que é mesmo tudo bom e melhor. Aquilo que eu aos 16 anos saí da escola para ir trabalhar, eu quero ao meu filho, eu quero lhe dar o máximo entusiasmo nos estudos e para que ele um dia seja alguém que não seja.
Não quer que o seu filho passe por mim?
Passa aquilo que eu passei. Dá-lhe todo o apoio mesmo.
Das aspirações que têm em termos profissionais são mesmo essas. Ou trabalhar na profissão civil ou voltar então junto do seu pai e do seu irmão, lá na fábrica.
E ainda tenho uma outra opção também, que é um cunhado meu trabalha numa fábrica de moldes, que é assim moldes. É com tornos e fresas, CNC. E eu trabalhei até, eu estudei até ao décimo ano.
Faz os moldes?
Sim. Eu trabalhei até, pronto, estudei até o décimo ano e trabalhei com um torno CNC. E ele também diz que...
Mas fez um nono ano em que é uma formação profissional?
Sim, mecânico.
Mecânico. Mas é técnico?
Sim.
E quando faziam os moldes?
Não, trabalhávamos com os tornos. Sim. Tornos que têm CNC, que são computadorizados.
Sim.
E então nessa empresa também trabalham lá com tornos CNC e fresas. Então ele diz que tem várias hipóteses de trabalho.
Mas essa opção de trabalho foi dada como recluso, já?
Sim.
Portanto, sabem que o Ricardo é recluso e que eu gostava de voltar a trabalhar lá e mesmo portanto não se sente discriminado.
Eu gostava de trabalhar, eu gostava de voltar a trabalhar lá, não é? Gostava de trabalhar lá, gostava de trabalhar. E eles sabem, o meu cunhado sabe e o chefe do meu cunhado também sabe que. É mesmo, é para trabalhar. Quero eu gosto é de trabalhar.
Independentemente da área.
Sim.
Portanto, relativamente aos impactos da reclusão, como já me falávamos há bocado, as implicações que isso teve foi em termos psicológicos, tornou-se uma pessoa mais forte. Tornou-se uma pessoa mais forte. Em termos familiares. As relações afetivas
estão mais chegadas,
mais próximas.
Mais fortes também.
Só a mais velha que não me percebeu muito bem, não me muito bem e ficou mais afetado com isso.
Ele ficou afetado, mas foi só com a atenção. Porque ele acompanhou.
Depois aceitou bem.
Depois aceitou.
Que sabe que vai fazer bem.
Claro. Porque nas precárias ele sempre a desejar força.
E a sua ex-mulher também percebe mesmo? Percebe
sempre,
isso?
Sempre. Eu ligo para o meu filho, quem atende muitas vezes a minha ex-mulher e ela...
Ela facilita isso?
Sim, sim, sim. Não. Eu também nunca deixei o meu filho para trás. Nunca. Nunca.
Continua muito atento.
Sim.
Mas às vezes a companheira pode ter dificuldade o facto de estar cá.
Sim, mas ela, nesse ponto, tratei logo de... das responsabilidades parentais, abri um processo, tratei das responsabilidades parentais, colaboro, tenho que pagar, neste momento não estou a pagar porque é a segurança social que dá.
A pensão alimentar?
A pensão alimentar.
Portanto, o Ricardo não tem nenhum fundo, não podia dar a pensão alimentar ao seu filho, dá a segurança social?
Dá a segurança social. A segurança social tem um fundo especial para isso. Um dia mais tarde começa a trabalhar e eles começam a... Pronto, retiram.
Mas o Ricardo quer contribuir com essa parte.
Claro.
E ajudar a sua ex-mulher, a mãe do seu filho,
a criar o filho. Filho. Claro.
E tentar passar o máximo de tempo possível ao lado dela.
Isso é.
Muito bem. Portanto, de quem é que recebe mais visitas aqui?
De quem?
Sim.
É dos meus pais, das minhas irmãs, do meu filho também. O meu filho vem aqui muitas vezes.
Como é que são as visitas? Que tipo de contacto é que tem?
Contacto
que tenha à vontade, tenha...
Não, aqui não há assim muita vontade.
O ambiente em si não é
muito pesado. É muito pesado. Mesmo para o meu filho é muito pesado.
Portanto, são as precárias nesse sentido são boas.
É.
Porque sentes em casa, não
é?
Então, mesmo que seja um pouco tempo.
mas é outra coisa, não tem.
Mesmo o Ricardo não se sente tão à vontade aqui, como se sente também com os seus familiares também não se sentem à vontade.
É muito barulho, é muita confusão.
Muito bem. Portanto, não quer voltar cá, por exemplo.
Claro que não.
E sabe que isso vai ser, vai ter noção das dificuldades que vai ter.
Claro.
Que a vida lá fora também está muito difícil. E temos trabalho.
Mas isso, o difícil em termos de trabalho, isso, quem quer ir a trabalhar, eu acho que não deve saber fazer.
Não mete medo?
Não. A mim não. Eu acho que não me vou desiludir, mas...
Os projetos que tenho então é voltar a trabalhar, estabilizar.
Claro.
Quer voltar a casar e ter filhos?
Casar não, mas constituir família.
Quer ter mais filhos?
É.
Muito bem. Acho que é tudo, Raquel. Muito obrigado pelo seu depoimento.
Não.
Está bem? Desejo-lhe as maiores felicidades do mundo. E corra tudo bem. Ok?